Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos Sidney Garamboni.
É um prazer estar aqui conversando sobre literatura, livros, cultura. É uma honra estar aqui no Conversa com o Autor com a Kate. Muito obrigado.
Eu sou Kate Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Sidney Garamboni é jornalista e autor de O Caçador de Barangas, pela Sete Letras, A Primeira Guerra Mundial e a Imprensa Brasileira, pela Mauade, Eu, Deus, pela Record, e Os 11 Maiores Volantes do Futebol Brasileiro, pela Contexto. Comentarista da Globo News e do Esporte TV, também é editor-chefe na TV Globo dos programas Grande Círculo, Boleiragem e Bem, Amigos. Fausto Tropical é o seu segundo romance. E é com esse segundo romance que a gente vai abrir essa conversa com Sidney Garamboni. O que temos no livro Fausto Tropical?
O Fausto Tropical, eu confesso assim, que eu estou bem orgulhoso, porque foi um trabalho árduo, foi um trabalho de pesquisa, foram quase 3-4 anos. A gente vai conversar sobre o que versa Fausto Tropical. Então, eu tive pesquisas assim... no Antigo Testamento, eu fui fundo no Antigo Testamento, eu fui conhecer uma cripta na Sardenha, na Itália, atrás de um santo que ninguém conhece. E basicamente é a história, assim, para quem ama literatura, o Fausto Tropical, ele é inspirado no Fausto de Goethe, que é um dos livros mais famosos da literatura alemã, mas é só uma inspiração, claro, porque vamos combinar que essa história... de um mortal encontrando com o diabo, ela é muito explorada na literatura, né? Só que eu quis fazer de uma forma diferente, no Rio de Janeiro, no Brasil, e o que que o diabo teria para conversar com um brasileiro.
Vamos então para situar o nosso público ouvinte, se é que é possível a gente contar um pouquinho do Fausto de Goethe e o que que desse Fausto de Goethe entrou no Fausto Tropical.
Legal. O Fausto de Goethe, aliás, o Goethe tem dois livros que me marcam muito, que é o Fausto e o Sofrimento do Jovem Werther. O Fausto de Goethe, ele é o Dr. Fausto, um sábio, que ele é, como todo sábio, ele é ansioso por conhecimento. Ele quer o tempo inteiro saber mais, mais e mais. E ele acaba encontrando Mefisto, o diabo, que fez uma aposta com Deus. Falou, olha, eu vou encontrar o Dr. Fausto e vou... não comprar a sua alma, mas vou assim, ele vai ser meu parceiro, ele vai acreditar mais em mim do que em você. E aí eles realmente se encontram e acaba criando um curioso triângulo amoroso, porque aí tem uma jovem chamada, em algumas versões é Gretchen, em outra Margarida, em que o Dr. Fausto gosta dela, é um pouco apaixonado, e meio que o Mefisto vai também influenciando até como ele se relacionar com ela, e eles vão conversando sobre questões assim, fundamentais da humanidade. Isso lá o nosso amigo Goethe. E no meu, é bem mais assim, pé no chão, digamos assim. O protagonista é o Vitor Vaz, que é um escritor, meio assim, meio falido no sentido que um livro dele deu certo, outros não e tal. Ele é separado, ele tem uma filha, Úrsula, de 5 anos, e ele está naquele momento da vida meio perdido. Então, um dia ele está em Copacabana, o carro dele está estacionado, ele entra no carro, ele olha para o lado, tem uma figura, ele estranha, ele acha que, pô, que isso, um maluco, meu Deus do céu, tanta coisa na minha vida, um maluco entra no meu carro agora, é assalto, o que que é? E a figura começa a conversar de uma forma muito calma, tranquila e tal, e dando a entender que ele é o diabo. Aí o Vitor fala, ah, não, tá bom, não é um maluco, é o diabo, então tá bom, diabo, ele até ironiza, então tá, diabo, buque, que medo, e começa a perguntar algumas coisas para ele, mas se você é o diabo, por que você não é vermelho? Por que você não tem garras, não tem chifre? E aí começa todo o diálogo mais intelectual do diabo, que ele fala, olha só, tudo isso é uma construção de vocês. E aí vem o tal do Antigo Testamento. Como o Antigo Testamento diz que eu sou um anjo caído e que eu fui expulso para as montanhas, daí essa similaridade com a cabra, né, do meu rosto ser meio parecido com cabra e tal, mas é uma construção de vocês. E o Vitor finalmente fala assim, então tá bom, tá. Partindo do pressuposto que você é o diabo, por que eu? Por que o Rio de Janeiro? Ele fala, ah, porque eu não conhecia. Então, ele é muito bem-humorado, esse diabo.
Simples assim. Simples assim. E muitos diabos, entre aspas, podem estar por aí e estão convivendo com a gente o tempo todo. Então, não é só o Vitor que entra no carro e, de repente, se depara com um deles.
É verdade.
Não é? Agora, Sidney Carambone, como é que você chegou a imaginação para essa história? Porque o Vitor é um personagem que está, de novo, presente na sua obra, não é?
Exato, exato. O Vitor Vaz também foi protagonista do meu primeiro romance, Eu, Deus, que é curioso, né? Eu, Deus, e agora tem o diabo. Que, na verdade, é uma grande reflexão sobre literatura. Por quê? O Eu, Deus são, assim, seis amigos que se encontram toda semana para ver um filme clássico. É, e aí, o Vitor, que é aquele escritor e tal, meio sem ideias e tal, ele começa a achar aqueles encontros, assim, fantástico. Porque as pessoas abrem o seu coração, as pessoas veem um filme do Fellini, veem um filme do Woody Allen e conversam, e cada um leva um filme e falam sobre isso. E, claro, a gente sabe como todo encontro começam a acontecer coisas, né? É um que gosta um pouco mais do outro, pequenos romances que acontecem e tal. Só que o Vitor fica tão excitado com esses encontros que é toda terça-feira que é o encontro. Ele volta para casa à noite e escreve sobre o que aconteceu. E começou a mandar para as pessoas. Olha o que aconteceu e tal, parará. Só que ele começa a ver ali um jardim de inspiração. Então, o que ele fala? Ele faz, ele começa a transformar aquilo num livro. Ele muda o nome das pessoas e começa a aproveitar aquelas situações. E as pessoas começam a ficar assim, peraí, pelo amor de Deus, é minha vida. Quer dizer, aí é porque as pessoas começam a reclamar que está provocando. Então, vamos, digamos que a Kate está nesse encontro, né? Aí eu chego e falo assim, nossa, Kate, acho esse teu vestido meio feio. Aí você fala, pô, por que não? Comprei agora. E aí você começa a ficar brava e ele fala, ótimo, material para o meu livro, entendeu? E ele acaba perdendo a amizade de todos eles.
E o Vitor Vaz volta agora.
Volta, exatamente. E aí não é necessário ler Eu, Deus, para ler Fausto Tropical, claro. O Vitor apenas cita com o diabo, assim, ah, não, eu tive uma experiência ruim, porque eu perdi amigos por causa de um livro e tal. E aí o Fausto começa a conversar com ele, então, o Diabo. O Diabo fala da quantidade de nomes, porque o Vitor fala assim, como é que eu vou te chamar? E aí o Diabo fala, olha, o que não faltam são nomes. Aí ele cita, inclusive, Grande Sertão Veredas, que tem uma parte que dá uns 40 nomes para o Diabo e tal. E o Diabo, esse Diabo é curioso, Kate, porque ele reconhece que perdeu para Deus. Isso é uma coisa interessante, porque o Vitor começa a ficar curioso. Mas vem cá, existe essa divisão mesmo, o bem e o mal? E aí o diabo fala, não, existe essa divisão, mas não é o bem e o mal, é outra coisa. É outra história aí e eu perdi, porque Deus foi muito mais inteligente do que eu, entendeu melhor vocês, a cabeça de vocês, e eu hoje sou o diabo, todo mundo meio que me colocaram para córnea, para escanteio, assim, tal, sou associado a uma coisa terrível e tal, mas, na verdade, Deus venceu, ele foi mais inteligente do que eu, ele entendeu como é que vocês pensam.
Sidney Carambone, como é que nós pensamos? Se é que é possível retratar isso aqui?
Olha, é o seguinte, então eu vou falar um pouquinho desse grande eixo que norteia o livro, que é quando o Vitor fala assim, mas então, se não é o bem e o mal, o que que é? E aí o Mephisto, ou Lúcifer, ou tantos outros nomes, diz o seguinte, a grande divisão é entre a verdade e a mentira. E o Vitor, ah, tá, agora faz sentido. Só que aí o diabo fala, mas eu sou a verdade. Aí o Vitor fala, não, peraí, não, aí você está me manipulando, como você é verdade? Em todos os escritos bíblicos está claro que a verdade está em Jesus, está em Deus e tal. Ele fala, não, olha só, não tem o menor problema, eu sou a verdade e eu perdi. Aí o Vitor, mas por que? Não estou entendendo. Ele fala, porque vocês precisam da mentira, da pequena vilania, da mentira pequena, vocês não suportam a verdade para vocês é muito sofrimento. E Deus foi muito inteligente, porque ele entendeu essa fragilidade de vocês. Então ele aceita que vocês mintam. E eu não suporto a mentira. Inclusive, quando o Vitor fica nessa dúvida, mas como assim? Você é verdade? Deus é mentira? Então tem alguma coisa complicada? Ele fala, olha, vou dar dois exemplos. Um exemplo frugal, pequenininho, e um exemplo macro. Então o exemplo macro dele é as guerras. As guerras, todas elas começaram como? Com argumentos mentirosos que levavam e levaram as nações a brigar, e depois a história mostrou que, pô, não era bem assim, né? E o exemplo frugal, simples, ele passeia muito com o Vitor pela cidade, pelo Rio de Janeiro. Isso também é um objetivo que eu tive no livro. Ele vai passando por vários bairros do Rio, centro, zona norte, zona sul e tal. E eles conversando e mostrando coisas, e vão acontecendo outras ações, mas eles vão na Praça Tiradentes. E o diabo está com o Vitor e fala assim: olha só, repara ali naquele encontro. É uma senhora um pouco mais feia, já acabada, você sente que a vida a maltratou, e uma PM, uma oficial da Polícia Militar. E ele ficou: olha, vamos ficar aqui perto só para ouvir. E aí elas se encontram. E aí a oficial fala assim: nossa, elas são amigas de infância que não se viu há muito tempo. E a oficial fala: como você está ótima. Não está, ela está terrível. E a outra fala: nossa, você também, maravilhosa. Então elas começam uma conversa de autoelogios. Onde é que você está morando? No mesmo lugar? Nossa, lá é ótimo. E não é ótimo. O lugar que elas moravam era péssimo e tal. E dá a impressão o tempo inteiro que a oficial da PM está mentindo, né, por dó da amiga. E ela fala: não, eu estou ótimo, meus filhos cresceram, estão sensacionais. Pô, a minha filha mais velha está fazendo faculdade, o outro mais velho está no colégio e tal. E a outra sai: ah, que ótimo para você. E sai um pouco deprimida até encontrar a amiga tão bem sucedida. E aí o diabo fala assim: calma, Vitor, calma. E aí quando elas se separam, a oficial da PM anda um pouco e ela vai, pega uma menina que está na rua, que é cheiradora de cola, que é a filha dela, na verdade. Ela também mentiu, porque ela não queria que a amiga visse que ela... Ah, não, agora eu sou uma mulher de sucesso. Não era. Então, essas pequenas coisas.
Sidney Garamboni, e você traz isso para o seu livro de ficção num momento em que a humanidade também passa por uma fase da tecnologia em que tudo é felicidade, seja nas redes sociais, seja nos sites principais. É difícil você ver as pessoas tristes ou chorando, ou se lamentando. E isso, muitas vezes, tem criado, sim, essa sensação falsa de que todos estão felizes. Às vezes, é só você que não está assistindo aqueles sorrisos ou aquelas festas. Às vezes, o clique da foto é só para aquele instante. Está vendo até uma briga entre casais na festa. Mas você clica, ou você está num festival que está horrível, a música é péssima. Mas você clica e diz: olha que maravilha esse festival. Há uma associação um pouco com o que a gente está vivendo na nossa realidade, mesmo que não tenha essa aproximação que você fez de corpos da policial, mas essa coisa do virtual, ela segue, então, desculpe, mas ela segue um comportamento humano, que é o comportamento de estar o tempo todo falseando seus sentimentos e suas ações.
É, tanto é que o diabo várias vezes pergunta para o Vitor assim: mas Vitor, qual é a sua verdade? E o Vitor se embola todo. Ele não sabe responder. Qual é a minha verdade? Essa verdade da foto feliz? Ou é a verdade de um dia que você está triste, mas que você acaba, até por ficar refém dessa felicidade falsa, como você falou, Kátia, a gente acaba não dividindo a tristeza, né? Pô, hoje eu não estou bem. Poxa, vamos sair, você me ouve um pouquinho? A gente não quer fazer isso, não. Não ficar bem, eu estou feliz, estou sempre feliz e tal. E o livro também tem um triângulo amoroso, né? Mas ele não é um triângulo amoroso, na verdade. É porque o Vitor, ele tem uma grande paixão da vida dele, que é a Paulina, que é uma homenagem, inclusive, minha. Daí vem o meu passado no jornalismo cultural, a personagem Paulina, do Dostoiévski, no romance O Jogador, que eu adorei esse romance, pequenininho, e esse nome, Paulina, é diferente, né? E essa Paulina é aquela história que eu acho que acontece com o ouvinte, acontece com todo mundo. Eles são super, super, super identificados, Paulina e Vitor. Eles tinham tudo para ser um grande casal, mas eles são tão identificados que eles vão deixando. Não, a gente vai acabar ficando juntos e tal, são muito engraçados os dois. Só que aí ele percebe que de tanto esperar, de tanto ficar achando que um dia eles vão ficar juntos, eles não ficaram nunca. Né? Então, assim, porque ela mora na Espanha, ele mora no Brasil, e o diabo fala assim: olha, qual é a sua verdade com Paulina também? Vocês não estão esperando demais, não? Porque vão acontecer coisas no livro.
É porque, na verdade, né, a gente está falando aqui na verdade ou na mentira, pode ser uma coisa de mentirinha também, sustentada em cima de uma prolongação de algo que não há mas que você mente para si mesmo que há. Mas essa questão, ela vai muito também em relação aos relacionamentos de uns com os outros. É. E quando, às vezes, não há mais uma verdade, mas é sustentada uma mentira. Isso é muito comum também nas relações das pessoas. E quando você fala que a verdade é muito dolorosa e aí o diabo está incorporado nela e o quanto ele às vezes é tão feio para a gente, não é? A verdade pode parecer feia. Mas aí eu te pergunto, tem algum privilégio essa verdade? O diabo, em algum momento, ele vai cativar o seu personagem Vitor de maneira que ele possa se aproximar desta verdade?
O diabo, ele o tempo inteiro, é curioso essa relação entre os dois, porque o Vitor fica achando o seguinte, não, se o diabo tá aqui aparecendo na minha vida de vez em quando e tal, esse cara quer alguma coisa. E o diabo fala assim, não quero nada. Não, quer sim, você tá me enganando, porque você é o rei da manipulação, né, o mestre dos disfarces e tal. E o Vitor chega a verbalizar para ele, não, você tá querendo, vamos lá, comprar minha alma, né? E o diabo falou assim, olha só, Vitor, são 8 bilhões de pessoas no mundo. Matematicamente é impossível eu ficar disputando alma com Deus. Não é isso. Isso tudo é historinha. E aí o Vitor fica, pô, não é possível. Esse cara fica desconstruindo o tempo inteiro. Aí, por exemplo, um dia o Vitor está tomando banho e aí ele sai na sala, o diabo está na sala. Aí o Vitor fica, que isso? Como é que você entrou por aqui? Voando, atravessou a parede. Ele, não, a porta estava aberta. Você chegou bêbado ontem e deixou a porta aberta. Então ele,
simples assim, de novo.
Ele vai desconstruindo e tal. E uma coisa que eu faço muito nesse meu trabalho de pesquisa para construir o romance foi que eu vou passeando, sobrevoando várias religiões. Então, por exemplo, o Vitor, quando se vê às voltas com esse diabo, ele também trabalha num sebo. Ele é um escritor que trabalha num sebo, que chama Mancebo. E ele também começa a pesquisar muito, né? E o Vitor vai descobrindo várias coisas. Por exemplo, no judaísmo você não tem a figura do diabo. Várias religiões não têm essa coisa da oposição, né? O budismo já vê de uma forma diferente, o islamismo e tal. Então ele fica assim, meu Deus, mas quem é essa figura final? E eu vou te confessar uma coisa que eu achei incrível, Kátia, que uma amiga minha que leu o livro, eu fiquei, nossa, animado, né, tenso, né, meu Deus, como é que vai ser a sua opinião e tal, ela falou o seguinte, o diabo é Deus. A leitura que ela teve é que o personagem que eu criei, na verdade, era Deus, vindo numa forma, digamos assim, de diabo, para conversar com o Vitor.
Interessante você falar isso, porque quando você escreveu o livro Fausto Tropical, ou quando você fez toda essa pesquisa, e aí vale a gente, como eu sempre digo nesse programa, observar o trabalho e a obra de um livro que não está só associado à escrita ou à imaginação, mas sim a um grande trabalho de pesquisa do escritor, como ele fica solto e livre para a interpretação dos seus leitores.
Tem uma viagem dentro do livro, que eles vão para a Itália, que é uma história que eu descobri, assim, eu fiquei assim, fascinado, que existe um santo na Igreja Católica chamado São Lúcifer. E o Vitor fala assim, quem informa isso para o Vitor é o diabo. Ele fala, não é possível, não pode existir um santo chamado São Lúcifer. Não, existe sim. Por que a Igreja não divulga? Pô, imagina a confusão, a Igreja é badalar um santo chamado Lúcifer. E aí eles vão conhecer que história é essa. E o São Lúcifer é um mártir da cidade de Cagliari, na Sardenha, que viveu até 300, até não, ele viveu na época de 300 depois de Cristo, um grande defensor da Igreja. E o Vitor, mas eu não estou entendendo por que Lúcifer. Aí o diabo explica, olha só, Lúcifer foi um dos primeiros nomes de Jesus, porque em latim, Lúcifer, e na Itália, Lutífero, é aquele que traz a luz. Só que, com o decorrer do tempo, esse nome foi perdendo essa identificação com Cristo e tal. E aí eu peguei para mim, acho bonito, né? E aí o diabo pegou esse nome, Lúcifer. E aí eu tive que ir lá, fiz questão de ir lá, eu estava numa viagem na Itália, fui até lá, existe uma cripta numa matriz da igreja, linda de morrer, e existe São Lúcifer, está lá.
Agora, nesse finalzinho de programa, Sidney Garamboni, fica aquela curiosidade, não posso deixar de perguntar, como dividir esse escritor com esse jornalista que tem um cotidiano alucinante com programas, com eventos, com matérias para cobrir? Como fazer isso, essa divisão?
Eu acho que é o amor, né? O amor pela literatura, pelo livro, a vontade de, de colaborar, assim, de saber que você pode escrever um livro que as pessoas vão ler e elas vão te procurar. Eu acho isso muito importante cada vez mais. Kátia, eu ando pela rua com um livro na mochila, uns 3 ou 4. Aí eu encontro amigos ou pessoas, pô, não consegui no lançamento, poxa, não estou achando teu livro. Eu falei, quer comprar? A pessoa, pelo amor de Deus, agora. E aí não é só uma relação comercial. A pessoa compra o livro comigo e a gente começa a conversar. Começa a conversar, eu faço a dedicatória. Pô, mas eu gostei, eu li sobre o que, que é e tal, estou curioso. Aí a pessoa abre a primeira página. Nossa, gostei desse começo aqui e tal. E aí é uma conversa. É como que, humildemente, eu me sinto meio colaborando para essa cultura universal, da gente conversar sobre cultura, conversar sobre livro. Em termos de tempo, que, aliás, tempo é outro nome de Deus, o termo de tempo, ele é à noite. À noite eu fico lá quietinho, fico lá escrevendo, aí às vezes eu consigo retomar no dia seguinte, às vezes não, aí sofro. Avião, às vezes eu fico escrevendo no avião, entendeu? E eu, qualquer momento mais assim calmo, eu mergulho para escrever.
E Fausto Tropical, ele encerra a participação de Vitor Vaz, esse grande personagem, já teve um encontro com Deus, agora ele tem um encontro com o diabo. De certa forma, poderemos dizer que chegou ao equilíbrio. É ou pode ser que ele ainda venha em alguma outra obra sua, Sidney Garamboni?
É, não, boa pergunta. Eu acabei me apaixonando por ele também, né? Porque ele é uma pessoa atormentada, uma pessoa que fica sempre pensando sobre a vida e tentando fazer o melhor e se enrolando todo. Então, talvez Vitor Vaz, quem sabe, volta um dia. Mas, assim, o meu livro que eu estou assim, querendo retomar, que eu já comecei, estou na metade, é um outro desafio também. Eu não falei para ninguém ainda, Kátia, que o nome provisório seria Quilômetro 102 Leste, que é a história, o desafio é o seguinte, é a história de uma mulher. Então, para eu escrever como uma mulher é um super desafio, eu não quero fazer bobagem. É uma mulher, uma publicitária paulista de sucesso, que um dia ela falou assim, ah, quer saber, ela entra no carro e pega a estrada. Ela não tem crise, ela não tem nada, ela é bem casada, mas ela fala, eu quero sair, eu quero ficar comigo um pouco, e ela vai embora. E Quilômetro 102 Leste é o momento que ela para na estrada para pensar na vida.
Esse livro, com certeza, ele terá também um grande apelo entre a verdade e a mentira, não é? Eu acho que você, mais ou menos, você segue essa linha, porque o que essa mulher viveu até aquele momento, o que ela quer dali para frente. É. E, de certa forma, você vai ter que realmente fazer um grande esforço, né, sendo homem, para você poder entrar na cabecinha das mulheres, e o quanto nós, mulheres, vamos mudando ao longo do tempo com as experiências que a gente tem e com a idade. E quando chega o momento, e é verdade, viu, Sidney Garamboni, em que a gente se depara e se pergunta... Peraí, não dá. Eu tenho pouco tempo agora para frente de vida. O que é que eu quero dela? Sidney Garamboni, os interessados no seu livro, além de poder encontrar com você com uma mochila nas costas e pedir o livro, como é que fazem?
Isso, vamos lá. Se você digitar Fausto Tropical na internet, vai aparecer várias opções ali de venda virtual. Tem na Amazon.com.br, tem na própria Travessa.com.br, tem também no site da editora, 7letras.com.br, sendo que o 7 aí é o 7 numeral mesmo, 7letras.com.br. E em várias livrarias, mais assim, não sei se está em todas, mas na maioria das livrarias. E quando a livraria é boa, né, você pede que eles achem um livro, né?
Com certeza, é um livraço de Sidney Garamboni. Quem quiser, por exemplo, também trocar alguma ideia com você depois que fez a leitura,
pô, excelente,
como é que faz?
Nossa, é um prazer. Aí quem puder pode entrar antes de ler, depois de ler, na página no Facebook Escritor Sidney Garamboni. Lá a gente conversa à vontade, tem até um link para quem quiser comprar lá, compre agora. E no Escritor Sidney Garamboni do Facebook.
E aí surpreendam Sidney Garamboni com as suas leituras.
É verdade,
não é?
Porque
o escritor às vezes recebe e diz assim, não é possível, eu não tinha pensado nisso.
Teve um leitor que conversou comigo sobre o diabo, ele falou o seguinte, não, mas ele mente uma hora. E realmente é um momento em que eles estão viajando para a Itália e o Vitor encontra um amigo e o diabo finge que, na verdade, é um funcionário de uma companhia telefônica e que o Vitor foi sorteado para viajar para a Itália. E esse meu amigo falou o seguinte, mas ele mente ali. É verdade, ele mente ali.
Viu, Sidney Garamboni? Até o diabo mente. Sidney, eu quero agradecer a sua presença no Conversa com o Autor, desejar muito sucesso a você neste livro, Fausto Tropical, e nos próximos que virão, e dizer a você que a literatura ela está aberta realmente para as várias possibilidades e para os vários tempos que a gente tem na vida. Eu concordo com você. Se tem um tempo para escrever, que bom que se utilize para isso. Muito obrigada por ter vindo aqui.
Obrigado. Foi um prazer, uma conversa inteligente, profunda. Eu estou muito feliz com o Fausto Tropical. Quem puder ler, eu vou ficar super feliz. E, na verdade, é uma história, não é exatamente uma história sobre diabos, sobre uma pessoa. É uma história sobre a vida. A gente vai ter várias reflexões lá, amor, verdade, mentira, perdas e como superá-las.
Gente, o Conversa com o Autor termina aqui, com gravação e edição de Rafael Napoleão. Nós voltamos na próxima semana com mais um ótimo programa, porque literatura é uma ótima viagem.
Conversa com o Autor.